Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira!
Cada dia mais coordenada essa entrada, hein?
Isso aí. Bem-vindos, benzinhos, benzinhas e benzinhos. Mais um programa para vocês no ar. Nós somos o podcast Estamos Bem, um podcast exclusivo do Spotify que você pode ouvir de graça.
Chiquérrimo, ouve de graça no Spotify. Segue a gente aí, é só clicar no seguir. Tá escrito seguir, gente. Mais simples que isso, não dá para ficar. E você pode participar.
Só se a gente pegar também o próprio nosso dedo e clicar pra vocês, gente.
É, isso pós-pandemia a gente vai fazer isso, pegar o seu dedo e botar no botão. E você participa também do nosso grupo no PicPay. Não, você participa do nosso PicPay para entrar no nosso grupo do Instagram. Não, do Telegram.
Eita,
começou nossa. Bem essa segunda-feira. Quem aí tem dificuldade de concentração na segunda de manhã? Eu tenho, e a gente nem tá gravando na segunda de manhã.
E na quinta-noite também, quando a gente tá gravando.
Povo, sério, ó, é o grupo do Telegram. Pra você participar desse grupo, precisa colaborar lá no nosso PicPay. Só buscar
pro
Estamos Bem.
Beijo pra todo mundo do grupo. Dizer que eu ando meio sumida, porque os poucos minutos que eu tenho de sobra na minha vida agora estão dedicados às Olimpíadas.
As Olimpíadas na TV e em casa, né? Porque a Bia tá jogando todas as modalidades.
A Bia tá que tá, gente. Como é? Lembra, há muito tempo atrás tinha uma propaganda que era brincando não, treinando para as Olimpíadas do ano 2000.
Né?
Agora a Bia está treinando para as Olimpíadas dos anos 2030, sei lá.
Você que tem 20 anos e ouve a gente lembra da propaganda brincando não, treinando para as Olimpíadas dos anos 2000. Você tava nascendo.
Mas a gente não tá aqui pra falar de passado, né, Thiago? A gente tá aqui pra falar de futuro.
Olha o gancho! Gastando os 20 anos de jornalismo. Aí eu gosto. Antes de a gente entrar em futuro, eu acho que o nosso podcast não pode deixar de mencionar o episódio envolvendo a ginasta Simone Biles,
sim,
norte-americana, que deixou a final olímpica que Rebeca Andrade levou a medalha de prata, trazendo muito orgulho e felicidade para o nosso país.
Parabéns, Renata!
Negra, uma mulher, superou
filha
uma cirurgia.
Filha de uma mãe solo.
Filha de uma mãe solo, que conquista incrível, que inspiração. E Simone Biles, uma das maiores ginastas do mundo, deixou a final olímpica porque ela priorizou a saúde mental.
Não
muito
só ginastas, né, Ti? Uma das maiores atletas, ponto, né? Uma das maiores atletas do mundo, da atualidade. É muito, muito importante isso que ela fez, né? De botar essa discussão mais na boca de todo mundo. Acho que ela presta um serviço para todo mundo, né? Para os atletas, para a comunidade em geral. Ela também é uma mulher negra que ainda sofre com esse estereótipo que a gente falou na nossa última live.
Sim.
Inclusive, de ter que ser a mulher negra forte, que aguenta tudo. Então ela ainda, além de atleta, que tem que ser forte, aguentar tudo. Então ninguém tem que ser forte, aguentar tudo, né? Acho que isso que é o resumo do que ela passou e deu um exemplo tão, tão importante para todo mundo.
Muito bom. E, inclusive teve um vídeo muito legal que rolou no Twitter. Tá rolando ainda. É só vocês darem um search pro Joana Maranhão, que é a nadadora, sim, que está comentando as Olimpíadas na Sport TV, e ela falou muito da coragem de mostrar a vulnerabilidade que a Simone teve e como isso é difícil para atletas de alta performance, né? A Joana, que quando nadava, estava entre as 5 maiores nadadoras do mundo e sabe muito bem como é passar por essa situação. Então, assim, uma discussão muito importante, todo mundo ligado, obrigou os jornalistas, os comentaristas a conversarem sobre saúde mental, alguns muito bem, outros muito mal, mas enfim, né, temos uma oportunidade de aprender e evoluir nessa história, que é o que fazemos aqui toda semana, não é mesmo?
É, aproveitando que tu trouxe a Joana Maranhão e a Simone Biles, eu vou dar um pop-up para ficar melhor, que é juntando algumas coisas que tem na história das duas, que é o documentário que tem na Netflix chamado Atleta A. Já viu, Ti?
Não vi. O que, que é?
Que acompanha as histórias das denúncias de assédio sexual dentro da ginástica olímpica americana.
A Joana passou por isso também, né?
Então, a Joana sofreu assédio sexual quando era atleta, quando era nova. A Simone não sofreu, né? Mas ela sofreu muito essa pressão, esse assédio moral, né? Esse ambiente tóxico de muita exigência. E esse documentário ele mostra principalmente as ginastas que foram vítimas do abuso do médico Larry Nassar, mas também acompanha toda essa pressão desse ambiente que deveria pregar a saúde, né? Dado pois que é o esporte. Mas, na verdade, é muito opressor. Então, eu acho que essa atitude da Simone, da Joana, da Naomi Osaka também, que falou abertamente sobre sofrer depressão.
Falou mesmo, é verdade.
A tenista. Então, todas essas mulheres prestam um serviço gigantesco para todo mundo ao trazer esse assunto, essa conversa para a pauta, né? Que, enfim,
para o nosso dia a dia, né?
Para o nosso dia a dia. Popularizar o tema saúde mental, que com certeza a gente está aqui há 144 programas falando como é importante.
Quase 3 anos de podcast esse ano, gente, eu não acredito, meu Deus. O que será que vem pelo futuro, né, do Estamos Bem? Tô trazendo de volta.
Gostei, né? Deu uma voltinha ali, pegou o balão, voltou.
Poxa, eu acho que esse programa nasceu de uma vontade nossa de viver o futuro rapidamente, porque o presente está bem complicado.
Na verdade, sendo bem sincera, esse tema futuro veio de uma sugestão de Benzinho, né?
Ah, é? Gente, eu não esqueço mais, eu não lembro de mais nada, que legal. Gente, vocês podem mandar mensagem para a gente nas redes sociais do Estamos Bem? Aí na entrada a gente fala quais elas são, ou é na saída. E sugeriu programa pra gente, de repente...
Quem sugeriu aquele sobre futuro foi o Daniel Ortelhado.
Muito obrigado, Daniel, uma excelente ideia, vamos
ele
ver se a gente...
Ele contou aqui uma história bem grande aqui também, que...
Casos curtos, gente, quando indicar o tema do programa, casos curtos para a live.
Não, que enfim, a gente vai falar sobre o que ele tá falando aqui durante ao longo do programa.
Eu tô muito na sensação de que a gente tá vivendo um momento de stand-by, que eu botei stand-up na pauta, não sei porquê. Porque
nunca... O que é isso? Stand-up paddle? Eu tava tentando entender.
Eu nunca fiquei tão sentado na minha vida, então não tem nenhum sentido ser stand-up, mas esse momento de stand-by em que a gente não vive um presente horrível e eu não sei se a gente consegue olhar pro futuro, né? E esse programa, pensar nesse programa me obrigou a olhar pro futuro novamente. Eu acho que me fez muito bem.
Que legal. O futuro tem muito a ver com esperança, né, Ti? É, eu acho que a gente tem que viver o presente, claro, mas fazer planos, pensar num momento melhor, é isso, é ter esperança, acordar no dia seguinte, é pensar que daqui a pouco pode ser melhor, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? E sem esperança, com certeza, a gente não vive, né?
Você acha que dá pra gente planejar o futuro? Porque quando a gente levou a discussão para as nossas redes, a grande dificuldade das pessoas, a primeira foi lidar com o futuro, principalmente para as pessoas ansiosas. Então, inclusive, eu marquei aqui, para a gente não virar um especial sobre ansiedade, a gente tem 2 programas, que são o 30 e o 31, que falam de futuro e ansiedade muito bem, gente. Vale a pena ouvir, são programas da primeira temporada. Então, apareceram 2 coisas. A primeira, que é essa dificuldade de viver o hoje, né? Pensando no hoje, então, com aquele medo do futuro. E a segunda, essa história de que como a gente lida com o futuro, o quanto que a gente pode planejar desse momento lá na frente, assim. Eu penso que eu sempre tive muita facilidade de pensar o futuro a longo prazo, assim. Coisas que eu queria, coisas que eu gostaria de ter. E esse momento agora deu uma confundida pra mim. Então, assim, eu tô meio num dia de cada vez, que não era uma coisa muito da minha personalidade.
Eu há muitos anos, interessante tu falar isso, Ti, porque eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo meu há muito tempo, quando eu tava recém me mudando pra São Paulo, então, uns 15 anos, o Klaus Benhurf. Mais ou menos assim o sobrenome dele. E eu falei pra ele, eu tenho dificuldade de fazer plano a longo prazo. Eu falei pra ele. Eu tinha 25 anos, mais ou menos, na época. E ele falou, mas Bárbara, o plano a longo prazo nada mais é do que destrinchar vários planos a curto prazo. É somar vários planos a curto prazo que vira o plano a longo prazo.
Olha, são as etapas, né?
E é isso muito. É tipo assim, o plano a longo prazo é só tu entender... Exatamente, tia, essa é a palavra-chave. As etapas que tu quer, que tu tem que seguir pra chegar lá. Ah, eu quero ser, sei lá, presidente da empresa. Que caminhos eu tenho que seguir para ter lá? Bom, eu entrei na empresa hoje. O primeiro eu preciso aprender...
Vai demorar um pouco, né, gente?
Tô dando um exemplo, né, gente? Não sou eu, tô falando de um exemplo aleatório. Ah, então eu preciso entender como é que é essa empresa, quais os cargos. Então eu entrei nessa posição 1, tem que ir pra posição 2, 3, 4, até chegar na posição 10, que é o presidente. Então, como é que eu vou? O que eu preciso fazer? Ah, preciso fazer um curso de especialização, preciso conhecer não sei o quê, né? E aí o teu plano pro futuro maior pode ser presidente da empresa, mas tua meta, o teu plano curto ali é fazer um curso, conhecer mais esse setor, enfim. Aí isso me ajudou muito, sabe? A entender o que são planos. Mas, sim, nesse momento de pandemia, eu tentei muito, assim, logo no começo lá, nossa senhora, há 15 meses atrás, quando a gente achava que isso ia durar 3 meses, eu fiz planos, né? Eu lembro que eu falava, ah, não, vou viajar em setembro, troquei uma passagem para setembro, aí depois fiz um plano para não sei, logo em seguida, e aí foi muito frustrante, né?
Inclusive, a gente se frustrou tanto com isso, junto com vocês que ouvem a gente, que a gente fez um programa sobre planos, o quão difícil era fazer planos. O tanto que a gente queria fazer e acabou se desfazendo deles no meio do caminho, porque, né? Então, quem poderia imaginar?
Então, eu acho que sim. A gente estava vivendo um momento muito específico em que a gente não tem total controle de planejar o futuro. Aí tu perguntou, a gente tem condições de...
Sim.
De qual era a pergunta? Você fez uma pergunta bem boa que eu quero responder agora.
Eu não lembro se misturava a ideia de planos e futuro, mas eu acho que era possível,
né?
O quanto que a gente consegue planejar do futuro. Porque eu acho que a gente gravou recentemente o programa de finanças com a Nath.
Isso,
e a Nath, né, ela é uma grande crítica do... Ai, não, vai que eu morro amanhã. Porque as pessoas têm mania de usar isso como argumento para fazer N coisas. E a verdade é que, na maioria das vezes... Principalmente se você é uma pessoa saudável, amanhã você acorda e continua vivo. E as dívidas estão lá e tudo meio que está lá. Então, eu tô desafiando a gente aqui a conversar sobre o quanto a gente consegue planejar do futuro.
Eu sou uma grande entusiasta do meio termo, né? Sempre falo isso aqui, uma libriana, vivo tentando esse equilíbrio. Eu acho que existem muitas coisas que são super planejáveis, né? Sim. A gente pode ter uma reserva financeira, a gente pode saber a hora que a gente tem que sair para chegar num lugar na hora, né? Eu que tento cada vez menos chegar atrasada.
Um futuro bem próximo esse.
Que eu tento não chegar atrasada cada vez mais. E acho que tem coisas com as quais a gente não controla. E eu acho que existe um meio do caminho. Vou dar um exemplo bem prático, bem pequeno. Boa. Com essa coisa do chegar na hora no lugar. A gente não precisa viver a vida achando que a gente tem que chegar... uma hora antes. Mas a gente não pode viver a vida achando que a gente tem que chegar na hora. Então, assim, eu não preciso me planejar tanto que eu não vivo o presente, né? Então, que eu, por exemplo...
Que legal.
Eu tenho que chegar no lugar às 3 da tarde. Aí eu saio de casa meio-dia e não almoço. Então, eu perco o presente pra chegar antes lá na frente, que eu não tô vivendo o presente, tô vivendo na ansiedade do futuro... Ou eu tô tão acomodada que eu saio de casa às 5 para as 3 e chego atrasada, né? Então eu acho que o ideal ali é esse meio do caminho. Que assim, né? Esse exemplo foi um exemplo bem simplório, assim, sim, né? Mas pra gente entender que dá pra gente chegar num lugar em que a gente consegue aproveitar o que tá vivendo agora, mas se planejar um pouquinho, né, Ti?
Eu acho que sim. Eu tava pensando no momento, como que isso está acontecendo pra mim agora? Eu sempre fui uma pessoa que viveu muito no futuro. Acho que por conta de ser muito ansioso. Então, querer controlar o que ia acontecer, ter grandes sonhos, pensar coisas muito grandiosas. E eu acho que isso, de alguma forma, pode ser positivo, porque isso te dá aquele empurrão para correr atrás das suas metas, mas é bastante danoso também. Como quase tudo que tem o lado bom e o lado ruim, você é um negócio meio assim, você fica tão... você gasta tanta energia para quando você vai chegar lá, que aí acontecem coisas na sua vida que vão chegando e você não aproveita essas coisas que vão chegando no presente, porque você está esperando esse futuro maravilhoso chegar, quando você tem coisas para fazer agora, né? Mas com relação a planejar futuro, eu nunca estive tão confuso, porque realmente, assim, algumas coisas eu sei que eu quero fazer, mas nunca foi tão difícil, porque...
A gente não sabe, né, Tia?
A gente não sabe e eu acho que o presente tem me ocupado demais. A partir do momento que eu comecei a viver melhor o presente, os meus planos de futuro ficaram embaralhados. Mas talvez isso seja bom. Talvez eu pense... É um processo, é.
é esse conceito de atenção plena, de ver o presente, dessa palavra que toda hora a gente escuta aí, que é o do mindfulness, né?
A palavra da moda.
É a atenção plena, é o que está acontecendo agora, né? Deixar... Enfim, mas eu acho que é o que eu falei de Titi, é um momento, é um caminho. Só que a gente também, trazendo de volta a Nath, finanças, a gente não pode só viver agora achando que não tem um amanhã.
Pois
né?
É, amanhã chega, gente. Então tem que fazer plano para amanhã. Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto preparava a pauta, que é quais são, como você consegue pensar o futuro diante de um presente tão difícil que a gente está vivendo? Quais são as coisas que você, as quais você se apega para, pô, não, bora lá, amanhã vai ser melhor? O que tá agora, assim, qual que é a sua cenourinha lá na frente?
Eu sempre falo dessa expressão cenourinha, às vezes eu falo ela, e às vezes eu pensei no real significado dela, me deu uma tristeza, sabe?
Porque
coitado
do
burro, nunca comeu cenoura, né?
Não é um bom exemplo, na verdade.
Então, eu uso essa expressão e esse dia eu pensei nela de verdade e achei ela muito triste. Então, vamos achar uma outra coisa.
Estamos usando errado, sabe? Qual que é o seu pote de ouro no final do arco-íris? tá um pouco pobre de metáfora, gente, mas o conteúdo é rico.
Mas, ó, eu falei muito sobre isso na terapia, Ti, como foi frustrante pra mim tentar fazer planos e não conseguir realizá-los, né, porque, enfim, o momento não permitia, e aí eu fui super adepta das micro-metas, assim, né, do que era possível, mas eu acho que quando a gente pensa o futuro, né, aquele futuro maior, eu acho que a gente pode dar uma sonhada, sabe, eu acho que a gente pode jogar nossas esperanças em coisas que a gente quer fazer um dia, e eu acho que a gente até falou sobre isso na última live também. Ai, pode falar o que quer ou se fala da zica, né? Eu acho que não. Eu acho que é legal...
Joga pro mundo.
Às vezes é legal jogar pro mundo algumas coisas. E pensar no futuro é isso também, né? É botar pra fora aquilo que tá na tua cabeça. Às vezes quando tu faz um plano, tu organiza as tuas ideias. Tu vê se é possível ou se não é possível. E o que eu acho que a gente tem que tentar nesse momento tão difícil que a gente... tá cada vez mais próximo de sair, eu tenho fé.
Tomara!
É tentar ligar esse futuro a alguma coisa de esperança, sabe? Acho que não é tirar o pé do chão, viver lá no mundo mágico.
Achar que, né?
Né? Que a gente sempre fala aqui, não é o unicórnio da pandemia, nada disso. Mas é muito se apegar nessa coisa da esperança, sabe? Porque eu acho que sem esperança a gente não vive, né? Sem acreditar que a gente pode conquistar coisas novas, que a gente pode melhorar coisas que a gente não está satisfeito na gente mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo para planejar o futuro é mapear o que a gente não está gostando no presente.
Uhum.
E aí, isso tu pode fazer em qualquer situação, né? Acho que nem tudo tu vai poder mudar radicalmente nesse momento que a gente tem privações ainda. Mas a gente pode ir caminhando para o que a gente vai querer fazer quando puder.
Pois é, tem algumas coisas que a gente não está gostando no presente que a gente pode resolver em 2022 na urna eletrônica, por exemplo.
E não no voto impresso, né?
E não no voto impresso. Eu tenho pensado de imediato, para mim, o que me deixa muito... O que me deixa empolgado é o reencontro com as pessoas. Então, para mim, isso tem sido alguma coisa muito assim, vai rolar. Tá perto, vou rever meus amigos, vou rever minha família, vou rever todo mundo. Agora, realmente, a longo prazo, tá muito abstrato. Então, eu fico pensando muito no que pode, no que está dentro do... Diante dessa caralhada toda, o que pode acontecer de fato, assim. Então, eu acho que eu estou no momento meio sem fé no futuro, mas acreditando que passo a passo a gente pode chegar em algum lugar melhor para todo mundo. Não sei.
Sabe que eu acho que pensar sobre o futuro é pensar sobre o tempo, né?
Uhum.
Sobre como o tempo corre. Eu acho que eu acabo voltando sempre nisso, mas é porque é meio impossível, ainda mais que eu tô tanto tempo em casa, na coisa da maternidade, né? De ver uma criança. E eu lembro daquela música...
O tempo
música
passa
tão...
diante dos seus olhos o tempo todo, né?
E aquela música tão bonita, né? Da Oração do Tempo.
Do Caetano. É linda essa
e
música.
E aí fala, gente. Né? É um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. E eu acho que quando a gente pensa que o futuro é o caminho correndo, né? É assim... É o presente seguindo, sabe? Eu não sei, acho que a gente talvez possa, nesse momento tão difícil, tentar pensar de uma forma mais poética pra gente poder ter mais esperança, sabe? É. Eu sei que eu sou, às vezes, meio...
Não, mas meio eu acho que eu entendi.
Poliana sonhadora, mas tenta traduzir que... o que eu tô querendo dizer aqui.
É, você tá falando de uma ideia de futuro como continuidade do que a gente é hoje?
É.
Ah, mas eu acho bonita essa ideia de futuro, né?
Uma continuidade. A gente, assim, não só pensando no nosso filho, mas na gente mesmo, na nossa versão daqui a 5 anos, daqui 10 anos, né? Eu acho que seremos nós na outra ponta, um pouco mais pra frente. Sim. Então, onde a gente quer estar? Claro que a gente quer abraçar os amigos, a gente quer fazer viagens, a gente quer.
Ir pro bar ficar louca no pagode, a gente quer fazer isso.
Ah, nem fala. Mas a gente, o que, que a gente quer pra gente mesmo? O que, que a gente quer estar sentindo? Em que lugar a gente quer estar com a gente mesmo? Eu acho que isso é muito fácil da gente, não muito fácil, é muito difícil, mas isso tá na nossa mão. Isso não depende tanto do presidente, por exemplo.
É, isso aí foge um pouco. Isso tá mais com a gente, que é como a gente vai, como a gente vai viver esse futuro, né? O que, que a gente quer pra ele. Talvez a gente tenha algum controle aí. Não dá pra saber tudo o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, mas eu acho que se a gente decide no presente que a gente vai estar aberto pra receber o que vier da melhor forma possível, esse futuro vai ficando com uma cara mais legal, né?
Eu acho que a gente não pode ter medo do futuro, sabe, Ti? E não ter medo do futuro, a gente já falou aqui sobre, várias vezes, a gente falou sobre envelhecer, a gente já falou sobre planejar com dinheiro, a gente já cercou esse assunto de várias maneiras. Mas eu acho que quando a gente tá aberto, a gente a mudar, a crescer, a evoluir, a gente olha os outros, o que os outros já fizeram de legal, de errado, o que a gente fez, a gente tá aberto pro futuro e pras evoluções, porque as coisas vão mudar. A gente não pode ficar parado. O tempo, assim, o resumo do que eu tô querendo dizer desde que eu comecei a falar da oração do tempo é que se a gente fizer nada, se a gente não fizer nada, se a gente fizer muito, o tempo vai correr igual.
O futuro vai chegar, né?
O futuro vai chegar, tá? Em forma de um computador mais moderno, um novo modelo de celular.
Ai, eu quero fazer um pedido. Posso fazer um pedido da área tecnológica? Acabem com os fios. Futuro, acabe com os fios, por favor.
Em ruga na tua cara, em filho ficando mais velho, em coisas boas. Eu tô falando que eu não acho que ruga é coisa ruim, tá, gente? Mas assim, sem cada vez menos fios, em sonhos que tu vai realizar, na viagem que tu vai conseguir fazer. Então, assim, o futuro vai chegar. As próximas férias que tu vai ter vão chegar. Vamos pensar nisso. Vamos tentar planejar de alguma forma o que a gente acha que é possível. Porque também ficar aqui parado, deixando a onda te levar, camarão que dorme é onda leva.
A onda leva, gente. Camarão que dorme é onda leva. Mas eu gosto dessa ideia do futuro ser um lugar de possibilidades muito, assim. Porque eu sou muito... Eu quero fazer muitas coisas. Eu imagino que muitas coisas legais vão acontecer. Então, assim... Tem uma...
E algumas não tão legais, sabe, Ti? Tudo, eu não tô querendo também, algumas não tão legais, mas se a gente estiver preparado pra isso, a gente vai lidar melhor, sabe? Então,
Eu entendi o seu preparado. O preparado não é nem, assim, saber o que vai acontecer, mas estar preparado pro que der e vier.
É isso, assim, E vislumbrar uma nova chance, o futuro também é uma nova chance. Eu editei hoje, na quinta-feira, então vai entrar ao ar amanhã, em Universo, uma reportagem muito, muito, eu ia falar legal, mas isso é vício de jornalista, né?
Gente, às vezes não é tão legal, mas é legal porque o assunto é bom.
Muito interessante, sobre mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, tóxicos, contando como é estar num novo relacionamento.
Ah, que interessante. Eu ia falar legal, mas falei interessante, ó. Tu viu? Corrigi.
Então, assim, elas vieram de um momento muito difícil, quando elas conseguiram terminar esse relacionamento abusivo, tóxico, enfim. E começaram a pensar no próximo relacionamento. Como tu te prepara para um relacionamento que tu quer que seja saudável?
Nossa, tem como fazer isso?
Tu tem. Aí uma das especialistas que a gente entrevistou, a psicóloga, ela falou, olha, tu começa a reconhecer... Quais são os sinais vermelhos, os sinais amarelos, os sinais verdes. E aí tu planeja o futuro com o que tu acha que vai te fazer bem. Tu já sabe do que tu não quer, o que te faz mal. E aí tu já planeja o futuro pra coisas melhores. Tu não tem a ideia, assim. E é isso, eu acho que esse é um exemplo ótimo do que tu pode controlar e que tu não pode controlar. Tu não sabe quem é a pessoa que tu vai conhecer.
Não.
Quando tu vai conhecer, onde tu vai conhecer.
como vai
mas
ser,
mas é muito provável que tu vá ter um outro relacionamento na tua vida.
Sim.
Depois que tu termina um relacionamento ruim, é muito provável que tu tenha um outro. Tu não consegue planejar nenhuma dessas coisas que eu falei antes, mas tu consegue vislumbrar que tipo de relacionamento tu quer. Não, eu acho que é isso, assim, o que, que a gente pode querer do futuro? É isso, a gente não pode ter uma imagem perfeita e intacta e cristalina, mas tu pode ter ali que cor isso vai querer pintar, com que cor isso vai querer pintar esse futuro.
Ai, que legal isso, né? Interessante isso, porque assim, você não vai conseguir desenhar como ele vai ser, mas você consegue definir as cores que você vai escolher.
Eu tô fazendo a mãozinha sentido designer, menos magenta, menos magenta.
Fecha, esse verde, dá pra dar uma fechada nesse verde? Tá muito...
Isso, gente, eram as coisas que a gente escutava em redação de impresso.
Redação de impresso. Mas eu achei essa ideia muito legal, que é do quanto a gente pode... A gente não tem controle, mas a gente pode encaminhar algumas coisas, né? E ouvindo você falar, eu fiquei pensando que também o futuro é um lugar onde a gente vai ter aprendido mais coisas, onde a gente vai se conhecer cada vez mais, né?
Ah, isso é legal.
Isso é muito legal que vem com o futuro, né? Um aprendizado, poder ser uma pessoa diferente, poder ser uma pessoa melhor. Eu gosto de pensar isso no futuro, sabe? Uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais de boa.
Ah, e quando a gente vê de onde a gente veio e onde a gente tá,
Nessa longa estrada da vida.
Eu fico bem esperançosa, bem feliz com o futuro, sabe? Porque eu tenho orgulho da caminhada que eu fiz até aqui. Se eu continuar assim, vão ter uns tropeços no caminho, claro.
Tá indo bem, né?
Mas tá indo bem, cara. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade.
Todo mundo tem essa capacidade.
Às vezes a gente sai um pouco do caminho, mas a gente volta.
Você tem... coisas que você consegue pensar em coisas que você vislumbrou pro seu futuro e que elas se tornaram reais?
Nossa, tantas. Trabalhar na Capricho.
Ah, essa é uma minha também.
Muito grande. Conhecer Nova York, era uma outra. Fazer a minha festa do meu casamento, minha e do Marcos, do jeito que eu queria, as que a gente queria, que a gente planejou, as coisas foram dando muito como... Isso é uma história de um jeito de
tudo
um plano.
Tudo encaixou, né? Isso foi um plano que encaixou muito bem. A festa
sabe,
foi
o vestido
legal.
Que eu queria, o lugar que a gente queria. Acho que isso é uma coisa bem concreta, assim, sabe?
Mas você era adolescente que pensava no seu casamento? Não era, né?
Eu pensava numa festa, assim. Gostava da ideia da festa. Mas também... viver da minha profissão, que é uma coisa que eu sempre quis, sempre pensei muito.
Isso é uma
muito.
Coisa que eu ia falar, que bom que você falou, que era viver da minha profissão.
De uma profissão que eu gosto. Tantas coisas, assim, e coisas menores, assim, também viver momentos específicos aqui com a minha família, com meu marido, com a minha filha. Fazer uma viagem com a minha mãe foi muito especial, ir pra Nova York com a minha mãe era uma coisa que eu queria muito. Muitas coisas, assim, eu acho que pequenos planos e grandes planos, eu me lembro de estar pensando em querer realizar isso e estar realizando, sabe? O podcast tá do jeito que tá, hoje onde
tá. O podcast, né, o podcast também foi um futuro que a gente planejou, mas que também vai ganhar, conforme o futuro vai chegando, ele vai ganhando vida própria, né, ele vai acontecendo também.
É isso, tem tantas, e tu? Quer falar algumas coisas?
Eu me identifiquei com algumas coisas. Eu acho que a questão de viver do meu trabalho era muito importante.
O vestido de noiva também,
mim.
Né?
O vestido de noiva com certeza vem aí. O vestido de noiva não vem aí, mas o casamento vem aí. Se prepare.
Olha, gente. Esse casamento cada coisa que eu já escutei aí. De bastidor desse casamento. Não conto pra vocês, gente. Mas enfim.
Esse casamento vem aí, gente. Olha, chupa a pandemia. Vocês não sabem o que está por vir. Mas viver da minha profissão, ter minha independência, era uma coisa que eu valorizava muito. Eu acho que criar coisas nossas, como o podcast, como os meus podcasts, são coisas que eram elas não tinham esse formato, mas esses sonhos que eu tinha para o futuro ganharam esse formato, entendeu? Que era poder falar da minha experiência como homem gay, como isso foi... Era um plano, mas isso ganhou um formato no presente que era a forma que eu podia fazer, que era com podcast, nas minhas redes sociais. Então, assim, eram ideias que foram se concretizando na forma de coisas que eu nem imaginaria que aconteceriam comigo, sabe? Quem poderia imaginar que a gente já tem um podcast, por exemplo, há 20 anos? Não poderia. Então, assim, eram sonhos muito abstratos que foram se tornando reais dentro do possível, dentro do que dava para fazer, né? Então, assim, eu vejo aquele monte de... poeira no ar e essa poeira vai se assentando e as coisas vão ganhando formato, né? Eu acho que é bem mais fácil do que você construir um castelo impossível e chegar até lá. Não, é um monte de tijolinho que você vai montando ali e você fala, olha, gente, nem sabia que eu ia montar isso aqui, ó, que legal.
Tem uns momentos muito simples que eu acho que tu vê o passado se encontrar com o futuro, sabe? Eu lembro de quando eu era adolescente, uma vez eu tava na casa de uma das minhas melhores amigas, que é a Bel, Bel Severo, um beijo grande pra Bel, e a gente tava num quarto batendo papo, assim, e a mãe dela entrou e falou, ah, imagina daqui uns anos vocês com os maridos e com as filhas brincando, e
tá
a gente olhou assim, e a gente olhou e achou aquilo tão distante, assim, tão... Não sei, assim, sabe? E aí corta pra 20 anos depois, nossas filhas estavam brincando no carnaval de 2020, aquele pré-pandemia, lembra dele?
Aquele pré-pandemia que já tava tudo acontecendo, mas o brasileiro falou, ah, não, esse carnaval eu vou
vamos
ter,
segurar,
eu não
vamos
quero
segurar.
Saber, o bagulho é louco da China, não vai rolar aqui, vamos embora.
E aí tu viu,
e olha que interessante, aí? Porque essa é uma memória muito simples.
Muito, então isso que eu quero falar, que às vezes a gente pensa assim, nossa, comprar um apartamento, viajar pra Nova York, sim, tem essas coisas muito grandiosas que são o máximo de realizar também, sim. Gente, mas uma coisa muito simples, que é isso, assim, sabe, 20 anos depois, uma amizade que é muito preciosa pra mim, e que eu vejo passando adiante pra uma nova geração, e que a vida também é feita dessas coisas, o futuro também é... Essa construção de laços, né?
Sim, essa construção de laços. E são coisas que às vezes a gente não pode nem imaginar que vão acontecer. Mas quando a gente vive o presente e se compromete com ele, principalmente na construção desses laços, você leva esses laços para o futuro muitas vezes, né?
Muito importante isso que tu tá falando, Ti, porque eu pensei em duas coisas, essas coisas tipo, ai... O futuro a Deus pertence, amanhã a gente pensa.
Como será o amanhã?
É essa coisa de uma vida muito inconsequente, de não se importar com os sentimentos dos outros, às vezes, e ir atropelando, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode achar que no futuro a gente resolve, porque a gente tem que resolvendo ao longo do presente pra chegar no futuro bem resolvido, né?
Sim. E eu acho que e quando a gente... perde perspectiva de futuro, e muitas pessoas que comentaram lá no nosso Twitter, Estamos Bem Pod, estão com essa dificuldade, a gente esquece que vai haver amanhã, então vai ter o amanhã, então vamos sentar a poeira aí, vamos ver o que a gente pode fazer, quais são as coisas que a gente pode dar sequência, quais são as coisas que a gente pode começar, porque o futuro vem, pessoal, o amanhã chega. Não estamos bem?
Opa! Vamos lá!
Olha lá, o futuro chegou.
E
o futuro não estamos
chegou,
bem, tá aí.
Eu não tava preparada. É a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai tentar te ajudar. A gente acha que depois de 144 programas, a gente já tem uma experiência. A gente ajudou
Opa!
Um bocado de gente.
Opa!
Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais, Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu.
Mande o seu. Poxa, tô ouvindo o programa, não deu tempo. Mande o seu para a live, que acontece terça-feira, às 6:30, no nosso Instagram. A gente
Mas
ainda
aí,
tem casos
aí
curtos.
É um caso curtinho, tá,
pois
gente?
É.
Porque a gente não tem o Dantas para editar.
Leia o primeiro, por favor, que eu quero ler o segundo para você comentar, que o segundo eu acho que você pode ajudar muito essa benzinha.
Então tá, vamos lá. Mas que futuro? Por favor, mudem meu nome. Já mudou aqui? Ah, ela tá mudou aqui.
Eu amo que ela vai falar mais uma vez isso, pessoal.
Tá nervosa. Tá, quer muito uma identidade secreta. Olá, benzinhos. Como vocês... Gente, nós somos os benzões.
Poxa.
Vocês são os benzinhos.
Vamos entender isso, pessoal.
Tá? No futuro, eu quero vocês sabendo disso.
E o futuro significa semana que vem, no próximo
programa. Por favor.
Programa.
Como vocês estão? Espero que bem, na medida do possível.
De boas.
Meu nome é... Travei.
Rebeca.
Toca aqui, amigo.
Toca aqui, amiga. Vamos lá.
Meu nome é Rebeca, tenho 25 anos, moro no interior do Rio. Sou recém-formada em jornalismo. Opa,
colega. Bem-vinda.
Trabalho como marketing, sou ouvinte assídua do Estamos Bem e uma pessoa completamente perdida quando se fala de futuro. É um momento que a gente costuma estar bem perdido ali, né? No pós-formado, né?
Ai, ai, a gente é muito jovem, a gente começou a ficar velho. Eu vou virar editor, onde eu vou trabalhar, o que vai acontecer da minha vida? Isso é ter 25 anos no jornalismo.
Em 2019, no último ano da faculdade, ganhei uma bolsa para estudar um semestre na Europa.
Uau,
tá, querida?
Uau!
Era um sonho impossível pela condição da minha família que mudou a minha vida.
Muito bem, parabéns.
Que demais.
Parabéns.
Vi momentos incríveis que hoje, olhando para o passado, parecem ter sido mentira. Todas as minhas experiências de vida eram muito relacionadas ao profissional. Fazer intercâmbio, me formar na faculdade, conseguir um emprego legal em São Paulo, que é onde tem mais oportunidades na minha área, etc. Mas a pandemia destruiu todos os meus sonhos, que eu sinceramente nem sei mais se ainda os tenho, e me fez uma pessoa pessimista e sem perspectivas. Tem sido muito difícil pensar no futuro, considerando a crise que estamos no país e a minha completa infelicidade profissional atual. Tenho a sensação de que nunca sairemos deste buraco que é o Brasil hoje, que nunca vou conseguir trabalhar com jornalismo ou produção de conteúdo, e não consigo pensar em um futuro que não seja uma grande lente embaçada e arranhada que me impede de enxergar e superar os obstáculos do caminho. É, o problema está aqui, na lente de agora.
O problema está exatamente.
Às vezes, penso que a única saída é emigrar, porém, não tenho a mínima vontade de começar uma carreira fora do país. Pô, mas se tu não quer, não vai, né, filho?
Pois é.
Queria o conselho de vocês, comunicadores experientes, que tanto admiro.
Verdade.
Ai, comunicador, já parecia que eu sou o Chacrinha, sabe? Comunicador. Sobre esse limbo que é o início da carreira. Como foi essa fase para vocês?
Boa, facilita.
Como vocês lidam com essa projeção de futuro? Obrigada pelo trabalho incrível que vocês fazem no podcast. Um beijo para todos. Bárbara, Thiago, Bia, Marcos, Dantas e Cia. Faltou
Olha,
o Bruno aqui.
Tá no Cia.
Rebeca.
Como que foi essa fase pra você? Você se lembra? Com 25 anos a gente já se conhecia. A gente se conheceu com 25. Eu tinha 25, 25. Você também tinha 25. Em 2007.
O Thiago sempre foi uma pessoa que tinha planos pro futuro.
Tinha.
Queria ser promovido, queria comprar um apartamento, queria sair da casa dos pais. Ele tinha muitos planos concretos, assim.
Esse era o meu 25, Rebeca. Era esse aí.
Eu era uma pessoa que tinha planos mais modestos, assim. Eu queria trabalhar na Capricho, queria...
Tomar uma ali.
Queria viajar, queria ir pra Nova York. Era uma coisa que eu sonhava muito. Mas eu acho que em relação ao profissional, eu não tinha... grandes metas. Eu queria ali viver fazer minhas coisas bem feitas. E eu acho que eu sempre pensei que fazer o que eu estivesse fazendo ali bem feito ia me levar para os próximos passos. E eu acho que isso que acontece às vezes quando a gente tem 25, que eu acho que tem um pouco do que a Rebeca tá sentindo, que é a gente esquece que tem um monte de passo para chegar ao futuro. Que é aquilo que eu falei lá no começo do programa. Eu quero ser diretor de redação, antes eu vou ter que ser repórter. Vou ter que ser editor assistente, vou ter que ser editor. Então, a gente tem que tentar dosar essa ansiedade do futuro no começo da carreira e entender que cada passo nos leva para o próximo passo, né? Para o próximo degrau.
Exatamente.
Assim.
É uma coisa. É step by step, né?
E o que eu acho que a gente também não pode, às vezes, perder tempo. Eu falo isso com muito carinho, tá, Rebeca? Derrubando o futuro, assim, sabe, desdizendo o futuro, vai ser uma merda, tá muito difícil.
Ai, também foda-se, não vai dar nada certo.
Sabe, tipo, sabe aquele meme que eu amo? É jogar os papéis pra cima, porque depois quem vai ter que juntar vai ser tu?
Sim, a gente postou essa arte recentemente no Insta do Estamos Bem, chuta o balde e pega o balde, hein?
Não... Exato,
vai ter que pegar o balde depois.
Então, eu acho que ela... Tem uma coisa muito legal da nossa profissão, que tem coisas que ela pode fazer agora, sabe? A gente já deu essa dica muitas vezes para os jornalistas. É tipo, faça teu podcast.
Exatamente.
Faça teu Medium. Comece a escrever.
Exatamente.
É tão legal quando a gente recebe um candidato a estágio, a repórter, em começo de carreira como ela tá, que a gente pô, olha só, eu consigo vir aqui na internet e ver um pouco quem é essa pessoa.
É o que eu sempre falo. Porque hoje vocês têm uma oportunidade que a gente não tinha. A gente chegava para uma entrevista de emprego, no máximo, com um blogspot e olhe lá. Nós dois tivemos esse blog...
da faculdade,
Então, existe essa possibilidade, né? Porque a fase que você está vivendo é diferente. Mas uma coisa que eu acho muito importante, eu tinha muita ansiedade de... bombar e dar certo, com 24 anos eu me lembro que eu trabalhei no RH da Editora Abril. Então, assim, eu comecei a fechar as possibilidades, muito novo, como você, e falei, gente, a minha carreira vai ser aqui. Chamei o meu chefe imediato na época, que às vezes eu até encontro com ele aqui andando na Sumaré. Falei, olha, como que eu faço aqui? Vou comprar uns ternos, vou comprar uns negócios. E aí esse chefe, juro por Deus, esse chefe olhou pra mim e falou assim, você é muito jovem, você não pode fechar possibilidades agora. Você pode fazer um monte de coisa dentro do jornalismo. E é o que eu queria falar pra Rebeca. A Rebeca é muito legal, jovem. Isso. Então assim, você pode fazer N coisas dentro do jornalismo. Então assim, não afunila, abre e olha tudo que está acontecendo hoje de muito vivo na nossa profissão, né? A nossa geração, a minha e a da Bárbara, a gente olhava muito para grandes veículos. Eram os lugares onde a gente poderia trabalhar. Hoje você tem veículos de médio porte que vem aparecendo, ganhando bastante relevância no jornalismo. Hoje você tem um trabalho de assessoria de imprensa muito mais organizado, muito mais capilarizado, com muito mais volume. Hoje você
adoro capilarizado.
Capilarizado.
Pois é, hoje você, essa palavra.
Porra, hoje você tem a assessora da blogueira, entendeu? Você tem a blogueira, você tem a influencer, você tem a podcaster. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que é respirar, tentar ver aquilo que te dá tesão e conciliar com a sua necessidade do momento. Porque é muito fácil te pedir pra sonhar e sendo que você tem que pagar a conta. Então, se esse emprego no marketing tá pagando a sua conta, você precisa levar isso em consideração também, né?
Não, claro. E eu acho que o mais importante é isso, assim, não precisa decidir nada hoje. E não precisa decidir nada hoje nem com 25, nem com 45, tá, gente?
Gente, a vida dá uma virada e você tá num trabalho que você nunca imaginou. Você tá gravando um podcast. Quando que com 25 anos a gente ia pensar que isso ia acontecer, né?
E é não fechando nenhuma porta, sabe? Não te colocando em nenhuma caixinha. O futuro, ele é aberto. Não precisa ser, assim, uma coisa que tu tem que resolver hoje, não é, né? Tipo, porque isso que o Thiago falou do terno é muito interessante.
Não fecha
mesmo.
Portas. Não fecha portas.
Ah, não. Então
agora
é isso que eu vou fazer. Quero resolver. Parece que tu quer ticar, sabe? Então, tá. Então é aqui que eu vou ficar. Vou comprar 3 ternos. Não, calma.
E você falou uma coisa muito interessante, que é, eu tinha associado isso à juventude, mas isso em qualquer momento da vida. Não é assim. Obviamente que quando você decidir ou quiser batalhar por algo que você quer mesmo, você vai focar naquilo. Mas fechar as portas numa área como a nossa é um erro gigante. Então, assim, mantenha as possibilidades em aberto. Vou ler o próximo caso, tá bom?
Eu já tô rindo aqui nesse meio desse caso.
Olá, ó. O que esperar quando se está esperando? Olá, queridos benzões. Ai, gente, já arrasou.
Que orgulho. O futuro chegou em forma deste meio.
Chegou. Olha o futuro se apresentando rapidamente. Sou a Carol, tenho 35 anos e sou geminiana com ascendente em Libra. Talvez isso explique esse e-mail.
Vai vendo a confusão.
Sou casada há 2 anos e venho pensando muito sobre a maternidade, assunto recorrente na terapia. Tenho vontade de ser mãe, mas quando começo a pensar em tudo que isso implica, já me bate o desespero.
Aí vem o desespero.
Machucando o coração. Medo.
Já me entrego por inteiro. Vai.
De quem que era essa música mesmo? Era do Molejo? Ah, sei lá.
Sei lá.
Medo de que a criança nasça doente. Medo de perder o emprego em decorrência de ser mãe. Sabemos como é o mercado, né? Medo que ele cresça e seja um psicopata. Não, esse medo, Carol.
Esse medo é bem específico, Carol.
Se isso acontecer, a gente faz um documentário da Netflix, Carol.
Carol, começa a documentar. Se você acha que começa a filmar, porque daqui a uns anos a gente faz um documentário.
Olha,
maravilhoso.
Se a gente não dá risada, não tem condições esse programa, viu? Medo de perder a minha liberdade. Aqui você tem coisas pra falar. Medo de não ser mais eu mesma nunca mais. Gente, todas as minhas amigas, enfim, vários questionamentos aqui, mas a Bárbara vai falar melhor sobre isso. Vocês poderiam me dar um conselho?
Posso dar vários, né?
Será que penso muito nas coisas ruins? Será que ela pensa muito nas coisas ruins?
Será, Carol? Até psicopata, criança que não existe ainda já é. Será, Carol? O que tu acha?
Será que penso muito nas coisas ruins que podem acontecer no meu futuro como mãe? Ou estou sendo realista?
Não, realista, gata.
Realista, você não está sendo mesmo. Gostaria de agradecer por esse podcast que salva vidas. Olha que responsabilidade. E que me ensina tanto. Obrigada por existirem. Beijos para vocês. Marcos, Bia, Bruno e Dantas. Olha, mandou beijo para toda a família.
Aí, acertou. Carol, a maternidade traz alguns medos, sim. Confesso que nunca tive medo do meu filho ser psicopata, mas eu tinha medo de perder a minha individualidade, eu tinha medo da... Eu acho que não era nem medo, sabe? Eu acho que eu...
Acho que havia uma curiosidade de saber como vai ser.
E eu acho que teve um momento em que eu senti realmente, tá? Que eu perdi minha liberdade. Eu tinha... essa coisa de eu não ser eu mesma, eu... Não sou, eu mudei. Mas é como diz o Gabriel Pensador, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Eu gosto muito dessa frase.
Ai, que bom isso daí. Essa frase é muito boa mesmo, viu?
Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Eu ainda sou eu mesma, mas eu não sou mais aquela que eu era antes da maternidade. Isso, Carol, vai mudar.
E isso tá previsto, né, amiga?
Tá previsto. Mas assim como tantas outras coisas que mudam, se tu muda de cidade, se tu muda de relacionamento, se tu muda de profissão... Sei lá, se tu muda de corpo, emagrece, engorda, várias coisas vão mudando na tua vida, se tu envelhece, né? A vida muda, né? A vida não é uma coisa estática. Uhum. Então, sim, só que eu concordo que a maternidade é uma coisa que é muito impactante, principalmente no primeiro momento. Então, eu mudei, mas eu ainda sou eu mesma, ainda tem muitas coisas da Bárbara antes da maternidade, tem outras coisas maravilhosas dessa nova Bárbara que eu sou.
Ah, que legal.
Que não poderiam ser possíveis sem eu ter tido uma filha. Eu acho que batem...
Você acha que ela tá com medo? Medo de se arrepender?
Não sei se é medo de se arrepender, mas eu acho que eu não sou uma pessoa movida pelo medo, tá, gente? Eu já falei isso nesse programa, no programa sobre o medo, inclusive. Eu não sou uma pessoa que o desafio, assim, né? Eu não sou uma pessoa corajosa, então o medo, ele... Não, eu não navego muito nesse lugar. Mas eu tenho várias amigas e amigos que tiveram vários medos durante a gestação, né? E acho que é normal. E eu acho que a maternidade, a paternidade, criar uma criança é um exercício maravilhoso de se reinventar, de planejar o futuro, mas estar pronto para o que o futuro vai te oferecer, entendeu? Tipo assim, tu leva uma mochila com lenço umedecido, lanchinho, muda de roupa. Mas, se acabou o lenço umedecido, tu limpa a bunda da criança com a roupa suja, entendeu? Então, mas é isso, isso é uma coisa que a maternidade me ensinou, sabe? Tu leva a criança daqui a pouco tá brincando com uma tampa, porque tu esqueceu de trazer, tu pode ter botado 3 brinquedos, mas ela não gostou do brinquedo, tu pega e faz um chocalho com uma garrafa d'água. Então, a maternidade, ela é esse exercício maravilhoso de tu reinventar o futuro com o que tu tem na mão ali, sabe? É normal a gente ter medo de algumas coisas, eu vejo isso, sim. E a gente meio que vai com... Aquilo é famoso, vai com medo mesmo?
É meio vai com medo mesmo, né?
Se é o que tu quer, porque garantia mesmo tu não vai ter, né? Acho que tu pode trabalhar com algumas... sei lá, com alguns... te preparar, né? Claro.
Se pode, então, assim, né? Planeja, se organiza, né?
E ela aqui ela faz várias... como é que a criança vai ser? Do psicopata ou várias outras coisas que ela coloca aqui. A gente não sabe, né? A gente não sabe se essa criança, o que uma criança vai ser. A gente até faz planos e assim, é muito... E esse é um exercício muito importante, que eu acho que é um exercício da minha geração de pais, mães e cuidadores, que é ter uma consciência de não se projetar nas crianças. Mas assim, cara, eu tô vendo as Olimpíadas, eu olho pra Bia e falei, Bia, quer fazer
atleta.
Ginástica? Quer fazer ginástica olímpica? Ai, filha, quer ganhar um skate? Eu fico falando pra ela, assim, olha, tu gostou da Raíssa? Gostou da Rebeca? Né? Eu claro que eu quero incentivar, mas eu também, ao mesmo tempo, tenho que recuar em alguns momentos e entender que ela vem o que vier, sabe? Assim, vai vir vem quando tu decide ser mãe, pai, vai vir um ser humano pra ti que pode ser muito do que tu imagina, mas também vai ser muitas coisas que tu nem imagina e vão ser surpreendentemente maravilhosas. É isso que eu tenho pra dizer pra Carol.
Ai, que bonito. Carol, vai lá, minha filha. Depois manda a devolutiva desse caso, viu? Eu quero,
ai,
esse
estou
caso
grávida.
Eu quero, esse caso eu quero devolutiva. Pra ficar melhor...
Aqui
é pra ficar melhor.
Dica filmes, séries, livros, rolês.
Toma a vacina que tiver no posto.
E que tenham a ver com o tema do programa. As dicas ficam sempre no descritivo, tá, gente? Se tu tá vendo aqui no teu celular, olha ali, ó. Dantinhas deixa escrito.
Bonitinho,
tá
bonitinho.
Quer começar, Tio?
Eu vou começar. Você quer começar?
Não, pode ir.
Eu vou começar. Gente, finalmente eu desisti de do meu conflito com a HBO Max. E terminei Veneno.
Nossa, tu tá agitada, garota propaganda, né?
Não, tá muito complicado. Eu tô vendo tudo lá, é muito legal. Acho que tem que chegar mais coisas que tem no catálogo gringo que não chegaram ainda. Mas eu tava vendo Veneno, e aí no quinto episódio, HBO Max, a legenda tá desincronizada. Então eu fiquei empacado na série 2 semanas, esperando que fosse haver uma correção. Não rolou. Ontem a gente gastou nosso espanhol aqui em casa e terminou a série. Gente, Veneno é um fenômeno mundial, uma série que foi feita para um serviço de streaming na Espanha, criada pelo Javier Ambrós e o Javier Calvo, que são um casal, que conta a história da personalidade, uma das maiores personalidades trans da Espanha, que é a Cristina Ortiz Rodrigues, La Veneno, que era o apelido dela. Ela foi uma personalidade na TV nos anos 80 e 90, e é uma série de uma poesia, de uma direção tão bonita. E na série, a série é baseada num livro escrito pela Valéria Vegas, que é uma mulher trans também, que era uma grande fã da La Veneno, da Cristina, via a Cristina quando era criança na TV, e a Cristina foi uma referência para ela como mulher trans. E é muito bonito a gente ver esse encontro de duas gerações, né? A da Valéria e a da Veneno, com as vantagens, as desvantagens, as alegrias e as tristezas que essa diferença geracional tem, né? A gente vê que a Cristina foi muito explorada pela TV, teve uma vida muito difícil, não teve apoio dos pais, viveu de prostituição por muito tempo, né? O final de vida dela é muito complicado também. Tinha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas por conta da vida tão difícil que ela teve. E na ponta a gente tem a autora do livro, a Valéria, que é uma garota trans que tem o apoio da família, que vai descobrindo a transexualidade dela, tem o suporte para se desenvolver, tem educação, ela é uma menina que estuda jornalismo. Então, assim, a gente consegue comparar essas duas gerações e a série é dirigida muito belamente, assim. É difícil. Ontem a gente viu os 3, 4 últimos episódios, parecia sempre que a série tinha acabado, porque os finais são bons, o roteiro é bom, é muito poético. E aí tem um negócio, essa série me fez pensar em futuro, porque me lembrou uma discussão que a Flávia Oliveira tem feito muito na coluna dela, sextas-feiras, no Jornal Globo, que é quem tem direito ao futuro? Quem pode sonhar com o futuro? Né? E aí, vendo o Veneno na HBO Max, a gente vê que a geração de mulheres trans da Cristina teve poucas possibilidades de sonhar com o futuro. Ela estava sobrevivendo. Então, assim, pensar no futuro, planejar o futuro é um privilégio para muitas pessoas, né? Muitas pessoas não têm essa possibilidade de onde eu vou estar amanhã, como vai ser meu amanhã, o que eu quero ter amanhã, porque elas estão perdendo tempo, não, mas elas estão sobrevivendo o tempo todo. Então é assim, é uma série muito bonita, principalmente para quem, inclusive, quer se familiarizar com o universo trans. Obviamente isso é um recorte na Espanha de uma pessoa, cada pessoa tem a sua vivência, mas principalmente para quem quer se familiarizar com essa vivência, com as discussões, com todas as implicações que isso tem, La Veneno é uma boa porta de entrada. Que série bonita, assim, impossível não chorar assistindo, muito boa.
Que legal, eu já li muita gente falando sobre ela.
Você vai gostar.
Vou me aventurar. Muito que bonita. Legal que tu trouxe essa ideia de quem pode sonhar com o futuro. Porque a minha indicação é um podcast, não sei se tu conhece, Thiago, chamado Indiretas de Amor.
Aí!
Na verdade, eu quero indicar esse último episódio dessa semana que eu escutei, que é o 48, que chama Velha, anos 90, Clodovil.
Poxa, as coisas que eu recebo na internet, viu?
É, que eu achei muito legal a reflexão que tu trouxe nesse episódio, Ti. Porque eu acho que a gente, para falar de... Exatamente como tu falou também, pegando o gancho, tu falou que quem pode sonhar com o futuro. E eu acho que para falar do futuro, a gente precisa respeitar o passado, sabe? E a gente só tá aqui por causa de que outras pessoas fizeram muito pra gente estar aqui. E essa história da Veneno traz isso, né? É interessante isso, porque tu traz. E eu acho essa ideia do jovem de desmerecer... É errado o velho desmerecer o novo, como tu até fala no episódio do podcast, mas eu também acho que a gente tem que respeitar quem tá aqui há mais tempo, sabe? Quem tá aqui há mais de meia hora, já viveu uma coisa ou outra. Tem aquela frase maravilhosa, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades.
E acontece, do Cazuza, né, gente?
E essa música é muito sobre o futuro, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. O tempo não para é o quê? A vida corre, o futuro vai chegar. Só que a gente tem que respeitar quem estava aqui antes, a gente tem que entender, e não só respeitar, talvez é questionar também, mas questionar com respeito, às vezes.
Claro,
eu acho também
mas
que é
compreender,
possível.
Né? Compreender.
Compreender que todo mundo é. As pessoas são frutos do que foi oferecido para elas, nos momentos que foi oferecido, de como foi, né? É, e eu acho que o futuro ele é construído agora, né? Como a gente está falando. Então, a gente não pode xingar velha, anos 90, Clodovil.
Porra, né, gente?
É. E tu fala muito bem isso no programa, né, Ti? Que eu achei muito legal o jeito que tu traz essa construção do que é o ano, anos 90, o que é o... Você quer mais coco, minha você filha? O futuro acabou de entrar aqui, gente. O futuro acabou de entrar aqui na gravação. Espera só um pouquinho. Filha, traz a garrafa que eu sirvo pra você. Ela pediu mais água. Traz a garrafa lá da geladeira
toma
que eu sirvo pra você.
Fica acordada. Toma água de coco.
É, gente, o futuro acabou de entrar aqui no episódio.
O futuro tá aqui presente na gravação, gente.
Mas eu acho que é isso, sabe? O Thiago fala isso no programa e eu também sou uma super defensora dos jovens. A gente trabalha, o Thiago muito mais do que eu, trabalhou na Capricho. A gente é contra isso de falar do antigamente que era bom.
Exatamente.
Mas eu acho que a gente também tem que respeitar o passado, entender o passado para conseguir não repetir os mesmos erros no futuro. Quanta coisa a gente escuta, né, de, ó, vamos trazer de volta a ditadura, porque antigamente
pois
que era
é,
bom.
Veja só.
Isso é porque a gente não olha pro passado na hora de pensar o futuro, e a gente tem que fazer isso. E eu achei que esse episódio, especificamente no Indiretas, o Thiago pega esse xingamento que ele recebeu e faz uma reflexão muito importante, muito interessante sobre passado e futuro. E
muito
é isso também
obrigado.
Que a gente tentou fazer aqui hoje.
Muito
tá
obrigado,
bom?
Muito obrigado.
Imagina,
amiga.
Amigo.
Temos...
Ah, temos,
temos
né?
Temos um programão. Se você está ouvindo na segunda-feira, terça-feira, live lá no Instagram, às 6h30. Se você está ouvindo depois, a live está gravada, meu bem. É só correr lá no Insta para assistir.
E comenta. Estou escutando, estou vendo a gravada, mas eu adorei. Tarará,
pois
tarará.
É, comenta. Uma tá boa bom? Semana para todo mundo. Beijo!
Beijo!
Tchau!
Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.